Euronet Plus.
Damos início ao Fora da Caixa. Esta semana, António Vitorino, Pedro Santana Lopes, na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos começar por falar dos refugiados. Mais à frente falaremos da situação na Grécia. Vamos ter eleições, mais umas, no próximo domingo.
Mais umas.
É verdade, é a quinta, a terceira vez este ano e a quinta nos últimos tempos. António Vitorino, crise dos refugiados, marcado por uma cimeira de emergência na próxima semana, mais uma, neste caso a um nível mais elevado. Não ata nem desata em Bruxelas.
Não, isto está mal. A situação está muito, muito, muito complicada. Há uma reunião dos ministros do interior na terça. É a última oportunidade de tentarem resolver o assunto a nível dos ministros do interior. Mas já está prevista uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, como o José Pedro disse, na quarta. A divisão é cada vez maior e a situação tem a imagem de estar fora de controle. Porque mesmo a Croácia, que é o país onde, que em alternativas, ondas de refugiados oriundas da Grécia e dos Balcãs poderiam seguir, depois de uma posição inicial de abertura, acabou por ser ultrapassada pelos acontecimentos, recebeu num dia 7 mil refugiados, não tem manifestamente capacidade de recepção dessas pessoas. E na Hungria, estamos a assistir a algo demencial, para lhe ser sincero. Depois do muro em relação à Sérvia, agora começou o muro em relação à Croácia e já está previsto fazer o muro em relação à Roménia. Portanto, vamos ter um Estado-membro da União Europeia que vai ter as suas fronteiras rodeadas de betão e arame farpado. Bom, isto é, começa a ser completamente demencial e, sobretudo, não se vê é qual é a autoridade política que vai permitir ultrapassar esta situação de conflito, sobretudo a seguir ao facto da Alemanha ter fechado transitoriamente as suas fronteiras com a Áustria. A Áustria fechou a sua fronteira com a Hungria. Portanto, estamos aqui numa situação típica de dominó, onde, ou de bola de neve, se preferir, onde, como não há uma saída, os erros vão se acumulando e, a partir de um certo ponto, o erro já não é reversível.
Pedro Santana Lopes.
Sabe, isto para ir adiante, o António descreveu bem e analisou bem. Eu volto a um ponto que tenho falado aqui várias semanas. E um dia, quando vieram ao Fora da Caixa, analisaram, chegaram à conclusão que somos três quase videntes. A ONU, eu não vejo outra solução a propósito da força política. Pode ser arriscado e ousado o que vou dizer, do que recorrer a capacetes azuis em determinadas zonas. Eu não acho que haja força, não acredito que seja prudente recorrer a tropas da NATO. Não há força, como é evidente, política ou militar na União Europeia para isso. Eu não vejo outra solução. Porque vejo as coisas...
Na Europa?
Na Europa. Eu vejo as coisas caminharem cada vez mais para presenças militares, para reforço de segurança nas fronteiras, para envio de tropas para as fronteiras. E sabe o que é que isto pode querer dizer mais tarde ou mais cedo, não é? Tropa na fronteira...
Já estão, em alguns destes países.
Já estão, em alguns países. E em zonas que são potencialmente explosivas, que têm conflitos clássicos de limitação de fronteiras e de reivindicação de soberania, mais tarde ou mais cedo basta um fósforo e sabe-se o que é que dá. É complicado, não é fácil, mas enfim, há algum
mas
tipo
pensa
de
que
precedente.
É inevitável, é isso? É uma mobilização de uma...
Penso que é inevitável, José Pedro, vamos lá ver. A União Europeia, vamos pôr a União Europeia a funcionar muito bem, na sua máxima potência, na sua máxima força. Não tem mecanismos jurídico-políticos para, no plano militar, poder assegurar uma solução como essa, institucionalmente. Não, é muito complicado fazê-lo. No âmbito da NATO, isso pode ser feito. Mas a NATO aqui não tem razão de ser, mesmo no plano dos princípios. Não há uma ameaça bélica, se quiser, a um país, por força da crise dos refugiados.
Mas há uma força de reação rápida na União Europeia.
Ai, mas não é suficiente. Eu acredito...
Anote o sorriso de António Vitorino e já lá vou.
Sim, pronto. Ele sabe muito melhor do que eu quem estará em causa nessa reação rápida. Agora, a questão é que eu compreendo que tenha que ser algo mais para além do envio de polícia, ou carros de polícia, ou seja o que for. Algo de feição militarizada. Agora... Também tem que ser, do ponto de vista da legitimidade, do tratamento humanitário, tem que ser algo como capacete azul, quer dizer, forças militares dos diferentes países ocuparem posições eu sinceramente são movimentos que não me agradam nada.
Não há nada de comparável a não ser nos Balcãs. A ONU só esteve na Bósnia.
Mas tem esse precedente. De alguma maneira tem esse precedente. Aqui não é uma situação bélica, mas enfim.
Uma força de interposição de paz.
Interposição de paz, até porque tem outra maneira, em princípio, de atuar, de lidar com as populações. É suposto ter. E também tem outra respeitabilidade por parte, pronto, das próprias pessoas que estão desesperadas. Agora, tropa pura e dura, enfim.
É possível, António Vitorino?
Eu sorri com a questão da força de reação rápida. Há, de facto, os battle groups no papel. Mas, verdadeiramente, nestes últimos anos, a União Europeia tem tido muito menos intervenção em missões deste género. Missões humanitárias, missões de interposição, missões de gestão de crise. E, de alguma forma, esse tema perdeu prioridade na agenda europeia. E eu acho que ele deveria ser repegado, porque não há credibilidade internacional da Europa se não tiver uma capacidade de intervenção militar. Seja em que circunstância for, designadamente nesta circunstância de emergência. Eu lembro-me quando negociámos o alargamento que havia um dogma que era: as fronteiras não podem ser guardadas por militares. As fronteiras têm que ser guardadas por guardas fronteiriços, por serviços de fronteiras. E até me lembro, para lhe ser a verdade, que o que é que paguei, entre aspas, não fui eu, foi o orçamento comunitário, para reconverter uma parte das forças armadas de alguns países que estavam a aderir à União Europeia em guardas fronteiriços, fazendo-lhes, digamos assim, um reencaminhamento. Portanto, esta é a circunstância que nós estamos agora a viver, quando a Hungria manda as suas forças armadas para a fronteira, é manifestamente um retrocesso em relação àquilo que se considerava que era a regra fundamental. As fronteiras são controladas por forças civis.
A Bulgária manda 1000 soldados para a fronteira com a Turquia.
Aliás, a Bulgária não tinha guarda fronteiriça. Tinha todas as suas fronteiras, antes da adesão, apenas sob responsabilidade
Mas
militar.
Mas é preciso reforçar, vamos ao ponto, é preciso reforçar mesmo com forças militares?
Vamos ver, eu acho que a origem destas ondas, eu vou fazer uma afirmação um bocadinho ousada, a origem da maioria destes refugiados, sobretudo os sírios, vem da Turquia. Já não está a vir diretamente da própria Síria. Eu posso estar errado, mas os dados que tenho levam-me a pensar que estas pessoas são pessoas que já tinham saído da Síria há mais tempo.
Algum tempo,
e que estavam em campos na Turquia. O que é preocupante do ponto de vista político, e aí as Nações Unidas têm muitas responsabilidades, é que é preciso compreender a lógica das pessoas que fogem nestas circunstâncias. Elas fogem, mas normalmente fogem para um sítio tão próximo quanto possível do local de onde vieram, do seu país, de origem, porque têm a esperança de regressar. E, portanto, já estão mais próximos. Só que ao fim de 5 anos de conflito, essa esperança desapareceu. Claro. Quer dizer, estas pessoas perderam a esperança de que alguém resolvesse o conflito sírio. E, nesse sentido, mudaram de paradigma. E, ao mudarem de paradigma, dizem: as condições na Turquia são muito más, muito difíceis. A situação na Turquia está-se também a degradar, já falámos aqui nisso outra vez, a tensão com os curdos, os atentados, tudo isso. E, portanto, há quase 2 milhões de refugiados sírios na Turquia. E, portanto, estas pessoas, ao perceberem que tinham uma porta aberta, uma janela, ao menos, para a Europa, vieram da Turquia para a Europa. E, portanto, neste momento, o que é fundamental é, do ponto de vista operacional, estancar este fluxo.
Para isso é preciso gente com...
Desde logo negociar com a Turquia.
Mas não é preciso gente armada.
Bom, vamos ver. Eu não vou ser ingênuo. A dimensão da operação logística vai exigir a mobilização de forças civis e de forças militares. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Porque em muitos aspectos, por exemplo, hospitais de campanha, quem é que os tem? Normalmente são as forças armadas que têm hospitais de campanha. Esta população está em alto risco do ponto de vista sanitário e do ponto de vista da saúde pública. Tendas de campanha. Já estão a ser instaladas tendas militares nos sítios de maior afluxo, com, obviamente, controle militar. Agora, uma ação armada. A pergunta é: contra quem? Porque não é uma operação militar desse género de que estamos a falar. Estamos a falar, sobretudo, da componente logística. Porque a componente militar está noutro sítio. Está no Estado Islâmico e no conflito sírio. E para isso, até este momento, só a França é que se disponibilizou.
Não faz sentido a NATO?
A questão da NATO, enfim, eu não vou dar uma opinião definitiva sobre isso. A NATO atuou nos Balcãs, nos anos 80, com um mandato das Nações Unidas e depois de as próprias partes em conflito terem requerido essa intervenção.
Com duas questões diferentes. No Kosovo de uma maneira, mas
sim,
noutros
países no Kosovo foi prescindiram, diferente. Prescindiram do...
Aliás, oficialmente por razões humanitárias.
Exatamente. Só que essa responsabilidade para proteger, que era a teoria na altura, que é, havia uma espécie de responsabilidade difusa da comunidade internacional para proteger as pessoas em risco, esse conceito não foi endossado pelas Nações Unidas. É um conceito que é gerado nas Nações Unidas, mas não há nenhuma deliberação do Conselho de Segurança, nem mesmo da Assembleia Geral, que diga nós estamos comprometidos com esta concessão.
Então não há precedente.
O precedente do Kosovo é um precedente remoto. Porque aí havia uma limpeza étnica.
Quase contra o genocídio.
Não é? Contra o genocídio. Agora, a questão que está aqui em cima da mesa é o que é que se faz com o Estado Islâmico e como é que se resolve o conflito na Síria? E esta questão é uma questão de paz. Global e regional.
Mas este é o ponto. É que tudo isto está misturado. E se você usa forças armadas puras e duras, imagine que se pegava nas Battle Forces ou que a União Europeia aproveitavam esta ocasião para ganhar legitimidade e força e estatuto para essas forças de intervenção, até por razões humanitárias. Ser a primeira vez que isso acontece com uma dimensão como esta, por parte da União Europeia, numa situação tão explosiva, pode acirrar os ânimos contra um caminho novo da União Europeia que convém ser calcorreado com prudência e com tato. Ao mesmo tempo, há esta mistura da situação na Síria e, portanto, em territórios onde o Estado Islâmico está presente e onde pode haver ação militar. E, portanto, mistura de militar com militar, mesmo que os objetivos sejam diferentes, eu penso pode ser explosivo, porque tudo isto está misturado. São pessoas que vêm dos países onde há intervenção militar, chegam cá, deparam com militares na tropa, depois começa a Roménia a irritar-se com a Hungria a irritar-se com a Croácia, com a Turquia. Bem, não sei onde é que vai parar. Porque, e é por isso que eu digo que capacetes azuis podiam ser muito importantes. Eu faço notar, e não o digo com gosto nenhum, sabem como eu tenho sempre elogiado aqui, mas isto os refugiados, acho que é um ponto tal, que surgiram as primeiras críticas, algo violentas até, por parte do ex-comissário, funcionários, o engenheiro António Guterres como alto comissário, ou seja, as pessoas até começam a criticar o alto comissariado da ONU para os refugiados. Pode haver alguma razão? Não sei. Sei que ouvi António Guterres alertar durante estes anos todos para aquilo que se estava a passar nesses campos de refugiados, para a falta de empenhamento político da Europa e não só. E, portanto, agora virem-no acusar a ele. Mas, quer dizer, essas acusações são um sintoma que quase me parece ao mesmo tempo desorientação coletiva, da temperatura estar a subir, está a ver? E por isso é que eu acho que eu há semanas digo, a ONU precisa de chegar mais à frente neste processo. Não tenho dúvida nenhuma.
Sendo
mais
que
umas semanas
articulava a resposta da ONU na origem, agora já fala na questão da Europa.
É verdade. Falo. E estou convencido que vai ser possível. Porque senão tenho medo enquanto cidadão.
Ah. António Vitorino, talvez, eu diria aqui a expressão inacreditável, que a melhor notícia é mesmo que se entenderam sobre os 40 mil, os tais. Sim. 40 mil. Não chegaram aos 120 mil, mas os 40 mil que estavam em discórdia, agora sim, conseguem ter um acordo.
Que dizem que requereram mesmo.
Exatamente.
Né? Bom, é o primeiro grupo que está resolvido. Os 40 mil há uma cota de distribuição voluntária. Eu acho que é o típico acordo europeu, não é? É por pequenos passos, só que a emergência da situação não
muito
se compadece
pequenos.
Com pequenos passos. Não, vamos lá ver. Na lógica negocial é assim. Os que recusam cotas obrigatórias preferem, no plafond dos 40 mil, chegar a acordo voluntariamente para credibilizar a sua posição dizendo não queremos cotas obrigatórias. Isto tem que ser tudo voluntário. E, portanto, desbloquearam a situação dos 40 mil. O que é que esses receiam? Esses receiam duas coisas. Receiam que nem os 160 mil, 40 mil mais 120 mil, sejam o fim da linha. Isto é, receiam que depois, a partir do precedente que está criado, continue a aumentar o número da redistribuição, e aqui para nós que ninguém nos ouve, tirando os nossos simpáticos ouvintes, é exatamente isso que vai acontecer, não vale a pena ter a menor ilusão, mas portanto eles não querem ceder demasiado porque receiam que, cedendo cada vez mais, o número começa a tornar-se verdadeiramente gigantesco. E em segundo lugar, há aqui um problema de facto que é fundamental, é que é preciso parar o fluxo. E esse fluxo, neste momento, na minha opinião, no seu grosso, vem da Turquia. E, portanto, ou há uma iniciativa diplomática na relação com a Turquia E nós sabemos como nestes últimos anos as relações entre a União Europeia e a Turquia têm sido complicadas. Ou há uma iniciativa diplomática onde os turcos também assumem uma parte da responsabilidade no controlo das pessoas. E onde nós, europeus, nos mostramos dispostos a pagar parte da despesa que os turcos estão a ter também com os campos de refugiados.
Porque, repare, os turcos estão a jogar, António Vitor.
Ah, não sei, não tenho sobre isso a menor dúvida. Não tenho sobre isso a menor dúvida. Repare que hoje há um anúncio de que a União Europeia desbloqueou 3 milhões e tal para a Eritreia. Isto vai acontecer também para o Líbano, como é evidente. Porque o que nós sabemos é que o Plano Alimentar Mundial das Nações Unidas diz que a partir do mês que vem, de outubro, deixa de haver dinheiro para alimentar as pessoas que estão nos campos de refugiados do Líbano, da Jordânia e da Turquia. E, portanto, é preciso que alguém também se chegue à frente do ponto de vista financeiro. E essa é uma responsabilidade da comunidade internacional, dos países doadores, não só da Europa, mas em primeira linha da Europa, porque a Europa é hoje quem está sob pressão e que tem interesse em estancar essa pressão.
A cimeira da próxima semana não vai dar grande coisa, António Vitorino.
Ah, eu aí prognósticos, de facto...
Só no fim do jogo.
Só no fim do jogo, porque a situação é tão tensa e tão crispada como eu há muito tempo não via, e sobretudo aqui, quando a crispação é sobre valores e sobre aquilo que já se disse demasiado, perante as suas opiniões públicas internas, porque, atenção, muitas das declarações que foram feitas têm a ver a situação política interna dos vários países que as fizeram.
Incluindo a Alemanha.
Incluindo a Alemanha. Mas, por exemplo, a Polónia tem eleições agora em outubro. Quem está a ganhar é um partido, quem está nas sondagens à frente é um partido bastante racista, bastante xenófobo. E, portanto, quem está no governo mostra-se recalcitrante para não dar espaço a esse partido cavalgar esta questão dos refugiados. Bom, a Hungria é um caso completamente à parte, porque é um caso muito mais demencial do que outra coisa qualquer.
Pedro Santana Lopes, a questão da negociação política em Bruxelas, à beira desta cimeira, agora ao mais alto nível na próxima semana.
Pois, não estou otimista. Não estou. Gostaria imenso de estar, mas não estou. Não vejo sinais de dinâmica diplomática, de iniciativa política, de propostas em cima da mesa. Tudo o que aparece é timorato, é de uma dimensão quase ridícula. Face aos problemas que existem e, portanto, há uma anestesia estranha, há uma indolência que só é explicável por não haverem pistas para um entendimento verdadeiramente eficaz. E, portanto, faz como o António dizia, acho que é um ponto muito pertinente, há uma dependência excessiva das posições face aos respectivos eleitorados internos e, portanto, é muito difícil moverem-se para posições comuns sob pena, se movem demasiado, correm o risco de abrir frentes muito complicadas no plano interno. E por isso não vejo, quer dizer, vejo-os todos maniatados, bloqueados. Será uma surpresa se houver, de facto, algo de muito significativo. E até por isso também falo na ONU, quer dizer, porque eu acho que a União Europeia está com déficit de vitalidade, está numa situação politicamente muito complicada. A expressão do António foi um ponto como eu há muito tempo não via, foi o que o António disse, os ânimos crispados das pessoas, e portanto isto de facto está tudo muito tenso, não consigo acreditar, olha, oxalá nos surpreendam e saia dali algo que nos mobiliza todos. Agora, não há sinais disso. Não há sinais disso. Ouça, quando se trata de 40 mil só, perante os números que estão em cima da mesa, no só plano, isso é um sinal.
No plano prático, negativo, no terreno, menos. Isso congela toda a contingência que está a ser preparada ao nível dos refugiados? Fica tudo à espera de? Ou as máquinas avançam na mesma na preparação?
Não.
Como é que isso funciona?
Eu espero, é uma questão curiosa que está a pôr, porque de facto isso de alguma maneira se está a verificar. Quer dizer, as máquinas da sociedade civil e algumas movimentações diplomáticas, digamos assim, por país, mas sem tradução depois ao nível das deliberações dos órgãos da União Europeia.
Estão a mexer.
Estão a mexer. Agora, há pontos, pronto, que dependem, quer dizer, dependem, de facto, pelo menos de cooperação bilateral ou multilateral. Eu dou-lhe um exemplo, até, em alguns casos, a necessidade de pontes aéreas.
Já aqui falou na semana passada. Quem paga, como é que é feita?
Pronto, mas pelo que se vai vendo, não vai ser organizado a nível da União Europeia. Não sentimos resposta a esse nível. E, portanto, a esperança está neste momento mais na cooperação entre Estados, ou seja, esboços de decisão muito, a nível muito baixo, como estas 40 mil no patamar das instituições europeias, mas depois outros desenvolvimentos, cada Estado tentar arranjar saídas por si, o que é concomitante com alguns movimentos de suspensão parcial de Schengen em alguns Estados, ou seja, na prática das Estados dizem assim, olha, eu, em relação à União Europeia, vou ter que pôr isto entre parênteses um pouco por um ano, 6 meses, por um ano, e vou ter que tratar da minha vida. Porque na União Europeia isto não se decide. E, portanto, há países, naturalmente, que estão a contactar com as instituições portuguesas para ver como é que conseguem fazer as coisas, como é que Portugal se está a preparar, mas a um nível governamental, mas não só governamental. E, portanto, com as instituições mais operacionais na sociedade civil.
Vamos só mudar de tema, porque temos eleições à porta na Grécia. As terceiras eleições, se contarmos com o referendo só este ano, António Vitorino, o dado interessante aqui é que está tudo muito indefinido entre a Nova Democracia e o Syriza. A confiar nas sondagens. Atenção.
Vamos prestar aqui homenagem ao Pedro Santana Lopes, para dizer que elas estejam erradas mais uma vez.
Mais um teste para as sondagens este domingo.
Mas se estiverem certas, a ideia que dá é que ganhe quem ganhar. Já até parece cá que faz aqui em Portugal, não é? Ganhe quem ganhar, não ganhará com maioria. Aparentemente nem o bónus que o sistema grego dá.
Não é muito diferente de Portugal, pensarmos
quem
bem.
Quem ganhar...
Só não temos bónus.
Nós não temos bónus, mas lá há um bónus, há um bónus de deputados, 50 deputados, que não é pouca quantidade, mas aparentemente nem com o bónus, ganhe quem ganhar, chegará à maioria absoluta, e portanto haverá a necessidade de formar uma coligação a seguir às eleições. O sistema grego é um sistema curioso, que é um sistema por etapas. É convidado o primeiro partido mais votado a formar governo. Talvez, aliás, convenha que os portugueses comecem a habituar-se a estes debates, a estas lógicas, a esta escadinha. É o primeiro, vai lá, tenta, não consegue, passa
ao segundo.
Se calhar, afinal, não quero entrar na política portuguesa. Isto é a Grécia, ouviram? Estou a falar da Grécia.
Mas como é que o Syriza deixou de desgastar e aproximar a Nova Democracia? Os gregos começam a ficar cansados?
Abstenção. Desencanto no sistema mais do que outra coisa qualquer. Porque repare que o partido radical dentro do Syriza, a cisão radical do Syriza, está nas sondagens com 3%. 3%. Está, aliás, na iminência de não preencher o mínimo necessário para poder ter deputados no Parlamento. O que significa, portanto, que é apressado dizer que foi o acordo da austeridade que acabou por reforçar a ala radical do Syriza. Não, a ala radical do Syriza saiu do Syriza e perde, aparentemente, porque está com uma votação ínfima, ínfima. O que é que acontece? Acontece que ninguém disparando, o Syriza paga o preço das ilusões que criou e que desiludeu. A Nova Democracia não se refez da imagem de comprometimento com a austeridade anterior e com tudo que o sistema grego traz do passado. E, portanto, o que eu receio é que o grande desgaste seja do sistema político e as pessoas vão ou para a abstenção ou, alguns, não tão poucos infelizmente, para a Aurora Dourada, para a extrema-direita, que aparece agora como o terceiro partido mais forte.
Ou seja, se o Syriza foi... querer nessa tese eleito, digamos, por desespero, porque as pessoas estavam desesperadas, poderemos ter um desespero ainda maior se o voto se deslocar para a Aurora Dourada, é isso?
Sim, mas está muito longe nas
sondagens. Sim, não é um...
Estão em terceiro, mas muito longe. Nossa. Os dois maiores estão com 20 e muito.
A querer nas sondagens.
A querer nas sondagens, sim, sim. E pode haver voto oculto para a Aurora Dourada. A Aurora Dourada está para aí com 8, 9, e portanto há uma diferença grande. Agora, não sei o que é que vai dar. Porque a dissidência, eles têm só 3%. Mas causou moça, quer dizer, Cipras, quer se queira, quer não, passou por um período muito conturbado. Afirmou-se mostrou algumas capacidades, mas foi duro tudo o que ele passou em termos de credibilidade. E portanto, é evidente que o líder da nova democracia também não é, por aquilo que se sabe e se vai ouvindo, mesmo não havendo tradução do grego dos debates.
É o senhor Vangelis Meimarakis.
Meimarakis, exato.
É um líder transitório, é a parte mais interessante.
É, exatamente. Não está ainda confirmado como líder definitivo. Mas, não sei, vaticínios é complicado. Mas este movimento a favor da nova democracia com um líder provisório, eu não sei se não vai dar vitória da nova democracia no domingo.
Nem o PASOK volta acima não, neste quadro.
O PASOK morreu.
O PASOK tem 6-8.
Sim. Está relegado para um partido de pequena dimensão. Vamos ver, a evolução do Tsipras, deste Tsipras atual, vai muito no sentido de tentar agora uma reaproximação àquilo que é o centro-esquerda tradicional. Sim, dentro da política verdade. Grega.
Mas a estratégia de Tsipras não era ir a eleições antes de vir a, digamos, a austeridade.
Sim,
em força.
Mas há boas estratégias e más estratégias. Esta se calhar não vai pagar.
Ficamos esta semana por aqui. Encontramos-nos na próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.